Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria origem, pois seria necessário acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido seus ensinos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia, no máximo, convencer as pessoas de seu meio e poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir a todos. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de levá-lo de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. A fonte da doutrina espírita é inesgotável, pela razão de não estar na terra, e de surgir em todos os lugares, e de poderem todos saciar dela. Se faltarem homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos que atingem a todos e aos quais ninguém pode atingir. Instruções dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12. Mensagem mediúnica do Espírito Adolfo, Bispo de Alger, recebida em Marmande em 1862. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos em lugar do que vos toca o coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto de vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato, sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um inesperado socorro à tua aflição. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te chamam ao cumprimento dos verdadeiros deveres. Os espíritos te dirão, com a autoridade da experiência, quantas vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas diante da eternidade. Dirão que na eternidade o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servidores, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter a graça diante do Eterno. Uma das condições essenciais da prece, segundo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, é que seja inteligível para que possa tocar o nosso espírito. Para isso, não basta que seja dita na língua habitual, pois há preces que, embora em termos populares, não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam muitas vezes abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Ouça podcast Espiritismo. Agradeço sua audiência, fique na paz do Cristo e até o próximo episódio.